Vamos lá, então vamos continuar. O assunto que nós vamos entrar agora é um assunto um pouco diferente, porque, de uma forma geral, as histórias, as passagens que a Torá nos conta, não são muito extensas. Geralmente, por exemplo, nós vimos há pouco a história sobre Akeidat Yitzhak, por exemplo. Akeidat Yitzhak, a Torá conta em 19 versículos. Então, tudo bem, uma história longa. Os Midrashim contam bastante coisa. Mas ela tem apenas 19 versículos. E assim, de uma forma geral, se for olhar todas as passagens que nós vimos até agora, são passagens assim, tem 15 versículos, 10 versículos, 20 versículos, 25 versículos, 30 versículos. Mas geralmente são curtas. E por isso, geralmente, dá tempo de falar a história, a passagem, e já dá tempo de entrar nos pormenores da história. Só que a história que nós temos agora para ver tem 66 versículos. Então é uma história muito extensa e impossível, a certeza absoluta, que hoje nós não vamos entrar nos pormenores. Até espero que quem não veio hoje ouça essa aula depois, porque vai ser muito importante para compreender as próximas. Então eu vou seguir a história de início até o fim. E se Deus quiser, nas próximas aulas a gente vai abordar os detalhes dela. Até curioso, nessa história também, depois a gente vai ver, os comentaristas falam sobre isso. Geralmente, se você vai contar uma história que tem uma contada da história dentro da história, por exemplo, vamos supor que você vai me contar que ontem você foi, sei lá, foi no parque. Fui ontem no parque, eu passei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Aí eu encontrei com um amigo. Aí meu amigo me perguntou, o que você está fazendo? E aí, como que você vai contar a história? Vai dizer, e aí eu contei para ele o que eu fiz o dia inteiro. Certo? Você resume. E segue para contar o resto da tua história. Aqui na nossa parashá nós vamos encontrar algo bem diferente. A Torá conta o que aconteceu e no meio o protagonista está contando para alguém o que ele passou até então. A Torá repete toda a história de novo. Ele contando. É uma coisa muito rara de acontecer e tem um motivo para isso acontecer. Vocês já vão entender daqui a pouco. Vamos começar a história. Então, a última passagem que nós vimos era o começo, na verdade, disso. Onde a Torá dizia que Abraão estava velho, já chegando nos seus dias, e Deus abençoou ele com tudo. E nós damos várias interpretações do que quer dizer que Hashem abençoou Abraão com tudo, o que quer dizer que ele ficou velho, porque, de fato, antes não existia velhice, e etc. Entre as coisas que nós mencionamos que Hashem abençoou ele com tudo, é que Hashem abençoou ele com um filho. E filho é tudo. Bom, se ele tem um filho, e há pouco ele quase teve que matar o próprio filho, e Hashem prometeu que vai ter uma descendência desse filho, ele precisa arrumar essa descendência. Ou seja, ele precisa casar esse filho. E por conseguinte, Abraão agora vai cuidar para que Yitzhak case. E a Torá conta o seguinte, que Abraão falou para o seu servo, Zekan Beitó, o ancião da sua casa. Isso já demonstra que o servo de Abraão, Eliezer, lembra, Eliezer já lutou com Abraão, acompanha Abraão já há muito tempo. Eliezer era Zekan Beitó. Zaken em hebraico, falamos uma retrasada, que Zaken em hebraico é um ancião, alguém que é estudioso, que é sábio. Então esse Eliezer não era qualquer schlepper, não era um escravo qualquer. Ele era pessoa de confiança de Abraão e um sujeito que tinha tanto contato com Abraão que ele aprendeu muita coisa com Abraão. Hamoshel Bechol Asherlo, aquele que dominava tudo dele. Ele era o gerente das empresas de Abraão. E diz Abraão para ele o seguinte: Sinai adecha tachat yerechi. Coloque a sua mão debaixo da minha coxa. O que quer dizer isso? Existem aqui alguns pontos que os comentaristas falam. Em primeiro lugar, o Abraão vai pedir para o Eliezer fazer um juramento. Todas as vezes pela Torá que se faz um juramento, não pode jurar. Não é que não pode. Não pode ficar jurando à toa. Mas no tribunal existiam várias coisas onde se exigia um juramento. Para fazer esse juramento, deve-se pegar algum objeto de mitzvah na sua mão. Uma mezuzá, um tefilim, um sefer Torah, geralmente, nos tribunais se pegava. A pessoa segurava um sefer Torah e fazia o juramento. Assim, dá uma importância e a pessoa sabe que ele não pode brincar. Bom, nessa época não tinha muitas mitzvot. Abraham tinha uma mitzvah muito querida para ele, que era o Brit Milá. E por isso ele falou, obviamente, que ele ia mandar o Eliezer colocar a mão num lugar assim, mas de qualquer forma ele falou para colocar a mão próximo, para poder jurar próximo de uma mitzvah. Outros comentaristas dizem, o Ibn Ezra diz, que tachat yerechi, debaixo da coxa, quer dizer colocar a mão assim embaixo, entre a cadeira e a coxa da pessoa. Por quê? Porque isso demonstra que a pessoa está se subjugando ao outro. E curioso, eu não sei como é hoje, mas o Ibn Ezra diz, Ibn Ezra viveu uns 300 anos atrás, mais ou menos, mais. É, ele é Rishon. Ele viveu há 600 anos atrás, mais ou menos. Ibn Ezra diz que ainda nos dias dele, na Índia, havia esse costume. Para a pessoa demonstrar que ele está se subjugando ao outro, colocava a mão debaixo, assim, entre a coxa e a cadeira, e aí ele fazia o juramento dessa forma. Então ele pediu para o Eliezer, eu vou fazê-lo jurar em nome de Deus, o Deus dos céus e o Deus da terra, você não vai pegar uma esposa para o meu filho, das moças cananitas, que eu moro no meio deles. Não quero. Eu quero que meu filho se case com alguém especial. O que quer dizer especial? Ele já vai explicar. Mas uma coisa é certa. O Cananí que eu moro aqui no meio deles, o povo cananita, eu não quero que você me busque uma esposa deles. Por que isso? Se vocês lembram, Canaan era o filho de Ham, filho de Noach. E o Canaan foi amaldiçoado pelo Noach. Lembra na história que o Ham viu o pai nu, etc, etc? Naquela história, o Ham foi... O Noach amaldiçoou a descendência de Canaan. E, portanto, Abraão não quer que o seu filho case com alguém que vem de uma descendência amaldiçoada. Então, o que você vai fazer, Eliezer? Você vai para o meu país e para o lugar onde eu nasci. E lá você vai pegar uma esposa para o meu filho, para o Yitzhak. Ou seja, eu quero uma esposa que seja de acordo com a minha família, ou seja, meu filho, afinal de contas, e ainda por cima que seja de acordo com o Yitzhak. Tem duas coisas que os pais se preocupam: alguém que combine com o filho e alguém que combine com a família, com o espírito da família, com os ensinamentos da família. Vayomer elav ha'eved, o escravo Eliezer. Aqui a Torá usa o tempo todo não o nome dele, Eliezer, e sim Eved, demonstrando que ele está se subjugando completamente à vontade de Abraham. O que Abraham falou, ele vai fazer. E olha que precisa de confiança. Você não sabe. E se ele vai na esquina e pega uma moça e fala, tua família. Então, precisa muita confiança. Vai, eu não Eved. De repente, diz o Eliezer, a mulher não vai querer vir atrás de mim para essa terra. Não quer. E aí, será que eu posso devolver o seu filho Yitzhak para a terra de onde você saiu? Então vai saber, eu posso, pode ser que eu vou para lá. Vou encontrar uma ótima moça da família. Na hora de falar para ela, vamos embora, ela, não vou embora. Ele que vem morar aqui. E aí? Vayomer elav Avraham, disse Avraham pro Eliezer, Hishama el hapentashiv et benishama. Toma muito cuidado para não devolver meu filho lá. Lembra que Yitzhak foi levado para o altar. E uma vez que Yitzhak foi levado perante Hashem, ele é olat mimá, ele é considerado um sacrifício, uma oferenda para Hashem. E ele não pode sair de Israel. Ele tem que ficar, a santidade dele só condiz com a terra de Israel, não pode sair de lá. Então não tem jeito. Meu filho não vai para lá. Agora Abraham dá uma brachá para Eliezer. Então Eliezer está concordando com a ideia. Não tem problema, ele vai arrumar uma esposa de fato da família, mas ele tem um problema. Se a moça da família disser que não quer vir, posso levar o Yitzhak? Diz Abraham, não, Yitzhak não sai daqui. Mas Hashem Elokei Hashamayim, Deus, Deus dos céus. Interessante, antes ele falou Deus dos céus e da terra, agora ele falou só Deus dos céus. Hashem Elokei Hashamayim, Deus dos céus, que me pegou da casa dos meus pais, da terra onde eu nasci. Hashem Dibeli, e ele falou para mim. Hashem Ishbali Lemor, ele jurou para mim, Deus jurou para mim, que a sua descendência eu darei esta terra. Ele, Deus, vai mandar o seu anjo perante você, e você vai pegar uma esposa para o meu filho de lá. Então, primeiro, Abraham respondeu à pergunta do Eliezer, primeiro dizendo que o meu filho não vai para lá. Segundo, te dou uma brachá para que Deus envie o seu anjo para acompanhá-lo e para você ter sucesso nesse empreendimento. Mas, você vai dizer aí, de repente eu vou para lá, acho a moça, ela não quer vir. Eu já te falei que o Isaac não vai, mas o que você vai fazer? Volta de mãos abanando para cá. Eu preciso de uma esposa para meu filho. Então o que você vai fazer? Se a mulher não quiser vir atrás de você, venikita mishevuatizot, você está inocentado, você está limpo desse juramento. Esquece o juramento. Porque o juramento está falando que você vai me trazer de lá. Não tem? Esquece. Mas, Raket Beni Lotashir chama. Meu filho não volta para lá. Ok. Então, já está feito o combinado. Agora falta o juramento. Abraham falou, você me jura que você falou, e se ele não quiser vir? Então Abraham já explicou, se não quiser vir, esquece. Agora jura. E o escravo colocou a sua mão debaixo da coxa do Abraham, o seu patrão, e jurou para ele. Ela dava razão sobre isso. Jurou, eu vou de fato fazer como você mandou. Vou até ao seu país, lugar onde você nasceu, para a tua família, e vou trazer uma esposa da sua família. Muito bom, maravilhoso. Agora o Eliezer tem que se preparar para a viagem.
Só uma pergunta. Ele sendo liberado do julgamento, ele se pressupõe que ele pode escolher uma moça do local?
Então mais para frente ele vai falar o que ele vai fazer. Tá? Você vai ver. Mais para frente ele vai dizer de onde ele vai tentar buscar uma esposa. Vayikach ha'eved asara gemalim Migamale Adonav, vai ele. O escravo, Eliezer, pegou 10 camelos dos camelos do seu patrão e foi. Quer dizer, camelos do seu patrão, óbvio, ele vai pegar camelo da onde? Camelos do patrão, se via a distância que são camelos do patrão. Lembra que o patrão, Abraham, já teve uma briga no passado, muito tempo atrás, com o sobrinho dele, Lot? Que os pastores de Lot levavam os animais para comer onde quer que seja e pode comer. E os animais de Abraão andavam sempre amordaçados para não comer em outros lugares. Então todo mundo reconhecia os camelos de Abraão, porque eles não davam amordaçados, não é para comer por aí. Vecholtuva donav beyadoi. Todos os bens do seu patrão estavam na sua mão. Puxa, cara forte, levou caixa forte de Abraão nas mãos. Vayakom ele levantou, vayelech Aram Naharaim elim Nahor. Ele foi para Aram Naharaim, a cidade do Nahor. Bom, o que quer dizer ele levou todos os bens do seu patrão na mão? Um documento. Um documento de transferência. Onde Abraham declarava que toda a riqueza dele é herança para o Yitzhak. Ele levou. Vai arrumar um Shido, tem que mostrar que o cara é cheio da grana. Ele levou um documento mostrando que Isaac virou milionário. Quando? Hoje. Abraham deu tudo para ele. Na herança não. Depois a gente vai ver o que ele vai ganhar mais para frente. No final da parasha vai contar. Aram Naharaim. Existem vários Aram. Várias cidades chamadas Aram. Essa daqui se chama Aram Naharaim. Naharaim é entre rios. Naharaim é rios. Nahar. Porque era um Aram que ficava entre dois rios. Na Mesopotâmia. Aí a Torá conta, Vayavrech Hagemalim Michutz Lair. Então ele pegou 10 camelos, documento, e saiu para a viagem. Foi. Vayavrech Hagemalim Michutz Lair El Be'er Hamayim. Ele chegou na cidade do Nahor, Aram Naharaim. Quem era Nahor? Irmão de Abraham. Lembram do nosso mapinha aqui? Abraham, Haran, que morreu, e Nahor. Então, Nahor morava ainda na cidade lá. Ele foi até o Nahor. Chegou na cidade de Nahor. Vayavrech Hagemalim. Vayavrech é interessante, é um verbo muito curioso. É um verbo usado para camelos. É um verbo dos camelos. O que é Vayavrech? Vayavrech é de Berech. Berech é joelhos. Vayavrech é o verbo que se usa para o jeito que o camelo senta. Já viram um camelo sentando? Ele dobra os joelhos. É raro animais que dobram o joelho desse jeito para se sentar. Nunca viu? Procura na internet, você vai ver um monte de fotos. É, os... Não, elefante não dobra. Então o camelo, ele dobra as patas assim, né? Para trás e as de trás para frente. E ele deita assim mesmo em cima das pernas, nos joelhos. Normalmente os cachorros, sei lá, eles se deitam com as patas para os lados, não tem, não dobra. Então por isso é usado esse verbo, vayavrech é usado um verbo para camelos, que os camelos dobram e se ajoelham. Então ele ajoelhou seus camelos fora da cidade, el be'er hamayim, próximo do poço d'água, le'et erev, isso era no tempo da final da tarde, Le'et tzet hashoavot, o horário que saem das casas as aguadeiras. Não tinha Sabesp. Então eles tinham que mandar todos os dias pessoas para buscarem água. Quando chegava o finalzinho do dia, saía-se de novo a final da tarde para buscar água para de noite. Então ele acampou meio ali do lado do poço. Agora, como nós começamos, precisa achar a família do Abraham, uma moça legal na família do Abraham, convencer a casar com Yitzhak e levar para casar com Yitzhak. Primeiro lugar, Eliezer é aluno de Abraham. O que um bom aluno de Abraham vai fazer em primeiro lugar? Casar. Vai Omar e ele falou, Hashem Elokei Adoni Abraham, Deus, o Deus do meu patrão Abraham. Hakrena lefanai hayom. Faça as coisas acontecerem aqui perante mim hoje. Vasechesedim Adoni Abraham. E faça a bondade com meu patrão Abraham. Qual a bondade que você vai fazer, Deus? Olha a reza absurda que ele faz. Hine anohi nitzav alena amayim. Eu estou aqui perante a fonte d'água. Antes você estava no poço, agora é a fonte. Não vou explicar isso hoje, mas tem motivos. Uvnotan shehair yotzot lishov mayim. E as moças, as filhas das pessoas da cidade, saem para pegar água. Então, vayahanara. Está fazendo um combinado com Deus. Rezando para Deus. Vayahanara, e vai ser a jovem. Asheromar ele atinachadech veste. Que eu falar para ela, verta por favor o seu jarro e eu vou beber. Veamerashete vegam gemalechashke. E essa moça disser para mim, beba e eu também vou dar para os seus camelos beberem. Otao hachta leavdecha leitzhak. essa você está comprovando que é para o servo, meu servo Yitzhak, o Vaedak Yassita Chesedim Adoni. E dessa forma saberei que você fez uma bondade com o meu patrão. Interessante a reza. E a verdade é que essa reza tem muitas perguntas. Muitas perguntas. Em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, o combinado, Deus. A moça que eu pedi para dar água, e ela der água e der água para os camelos, ela é a escolhida. Pode fazer isso? A Torá diz que não pode fazer esse tipo de coisas. A Torá fala que é lotenachashu. Não pode fazer adivinhações e fazer superstições. Não pode. Então, que negócio é esse? Uma moça aqui, acontecer, então é. Que história é essa? Você vai, pesquisa aqui na família, procura quem é, vê quem é, e pesquisa sobre a moça, depois você pode fazer brincadeiras. Que tipo de brincadeira é essa? Então isso já é uma pergunta que precisa ser muito bem analisada. O que é proibido pela Torá, o que não é proibido pela Torá, e como que aqui ele fez? Depois tem mais. O cara reza desse jeito para Deus. Fala, olha Deus, a moça aqui der água para mim, eu levo para casa. E se ela tem problemas, se ela é manca, e se ela é cega, sei lá, pode ser um monte de coisas. Só porque ela te deu água. E aí? Então, será que é um tipo de reza permitida? Uma reza indicada? Vamos deixar tudo isso em aberto. Vai terem que lá le daber. Será conta que ele mal terminou de falar a reza dele. Vine Rivka yotzet. E a Rivka saiu. Asher yulda livtuel ben Milka. Ela que nasceu para o Betuel, filho da Milka, eshet Nachor achi Avraham, que era esposa de Nachor, irmão de Abraham, vechadah al shichmai. Ela estava com um jarro no seu ombro. Bom, primeiro parentesco todo aqui. Então vamos lá. Abraham tem um irmão chamado Nachor. Este Nachor é casado com Milka. Milka tem um filho chamado Betuel, ou seja, sobrinho de Abraham. E esse Betuel tem uma filhinha chamada Rivka. Ou seja, que é sobrinha neta de Abraham. Então, sobrinha neta de Abraham, Rivka, está saindo de casa com um jarro para buscar água. Aí conta a Torá agora alguns dados técnicos da moça. Eliezer não sabe disso. A Torá está te contando. A Torá fala que a moça era muito bonita. Ela era virgem. E nenhum homem quis nem olhar para a cara dela. Por quê? Porque justamente os comentaristas explicam, ela era tão diferente. Ela não entrava no clima do pessoal, nem nas baladas, nada disso. Então o pessoal já não queria nem saber dela. Essa daí é meio diferente. Está na dela. Vatered ha'ayna, ela desceu para a fonte. Vatemalechadah, encheu o jarro. Vatal, e subiu. Vayarotzaeved likratah, o escravo correu na direção dela. Por quê? Aconteceu. Saiu correndo por quê? Tem um monte de gente aí. Por que saiu correndo atrás dela? Alguma coisa ele enxergou nisso. Tem que depois analisar o que foi que ele enxergou de diferente que Vayomer, Hagmi'ini na me'atmai mikadech. A direção não deixa mais entrar comida. Vayomer, Hagmi'ini na me'atmai mikadech. E aí ela, o Eliezer diz para ela, me dê por favor um golinho do seu jarro. Eliezer correu atrás da moça que estava com água e falou para ela, por favor, dá um golinho de água do seu jarro. Estranho, né? Imagina só, a moça estava pegando água e de repente chega um cara para ela, me dá por favor um golinho. Podia, exatamente, é preguiçoso. Pega água aí, meu, o que você quer? Olha, pede para mim. Tá bom. Vatomer Shete Adoni. Mas ali ficava uma pessoa polida. Ela virou para ele e falou, beba, meu senhor. Vatemaher, ela se apressou. Vatored Kadah. Aliadah Vatashkeu. Ela desceu rapidamente o jarro de cima do seu ombro. E na sua mão, deu para ele de beber. Vatehal Ashkoto. Que ela terminou de dar água para ele. E aí? Ainda não acabou. Vatomer, ela disse, Gamlik Malecha Eshav. Eu vou pegar água também para os seus camelos. Adinkilu Lishtot, até que eles acabem de beber. Vatemaher, e ela se apressou. Vatear Kadah Elashoket, e ela colocou o seu jarro dentro do poço. Vatarot Od, desculpa, ela, primeiro ela verteu. Ela verteu, sobrou água no jarro. Ela verteu essa água no choquet. Choquet é o bebedouro que os animais bebem. Ela correu rapidamente, novamente ao poço para pegar água. E tirou água para todos os seus camelos. Perceba que uma hora tem fonte e uma hora tem poço. Bom. É, dado técnico, tá? Ela falou para ele, você bebeu, Lechaim, agora eu vou dar também de beber para os seus camelos. Conta rápida. Sabe quantos litros de água bebe um camelo? De 100 a 150 litros. Quer dizer que se os camelos estavam com sede...
Eram 10, né?
Eram 10 camelos, estava escrito? 10 camelos. Ela tirou a água sozinha para esses camelos. E ela foi vindo. E falou, vai, vem. Tudo bem, que seja. Não precisa. Quanto que é menos? Exatamente. É verdade. Então, vamos... É verdade esse ponto. Porque é o seguinte. Aconteceu aqui um grande milagre para o Eliezer. A viagem de onde ele morava, Hebron, até Ramna-Araim é longa. Ele fez em um dia. Aconteceu um milagre para ele conseguir fazer isso em um dia. Então é verdade, esses camelos não andaram tanto. Ou melhor, eles andaram um monte, mas num dia só. Então vamos dizer que eles não estão com a sede máxima deles, tá bom? Eles conseguem aguentar quase uma semana sem beber. Então vamos dizer que eles não beberam tudo isso. Mas mesmo assim, vocês beberam 40 litros. 40 litros, 400 litros, a mocinha lá foi, pegou água. Só porque o homem pediu, e porque, aparentemente para nós, é um fresco que não quer ir pegar água sozinho. Mas era um teste que ele estava fazendo. E ela fez bonitinho, não tem problema, vamos dar água pro moço. Nem sei quem é o cara, mas ele pediu, eu vou ajudar.
Mas ele não pediu para
buscar. Ele nem pediu para dar piscamento, ele pediu água.
Ela tirou água.
E ela já foi boazinha.
Do
poço agora. Agora do poço, para os camelos do poço. Verraish mista'ela. E o homem estava pasmo, estava aos pilques já. Maharish, em silêncio. Ladav, para saber aí. Tzliach Hashem darkoimlo. Será que Deus sucedeu o seu caminho ou não? Quer dizer o seguinte: ele fez um combinado com Deus. Eu vou chegar aqui. E eu estou rezando para você, Deus, e eu estou pedindo o seguinte: quando uma moça chegar, eu pedi para ela dar um gole para mim, e ela não só me der um gole, mas ainda der água para os meus camelos beberem, é a prova que é ela que você quer. Mas espera aí, Abraham pediu alguém da família. Então precisamos ainda verificar se é da família. Apareceu uma moça, muito bonito, deu aguinha para ele, deu água para os camelos. Agora ele quer fazer o teste final, precisa descobrir. É, deu certo ou não deu certo? De repente essa moça caiu no truque dele, mas ela não é parente de Abraão. Então não serve. Aí, kasher kilu agemalim lishtot. Depois que os camelos terminaram de beber. Mas esse sujeito, Eliezer, vivia na casa de Abraão. Ele presenciava a fé em Hashem fortíssima. É família de Abraham? Certeza absoluta que é. Eu preciso perguntar. Mas eu tenho certeza que é. Sabe uma coisa? O mocinha vai cá, raiz, nezem, zahav, beca, mishkalou, shneitz, midim, aliadé, asará, zahav, mishkalam. Pegou já, ele trouxe presentes. Pegou já um nezem, zahav. Antigamente as mulheres usavam um tipo de brinco no nariz. Pegou um brinco que pesava um beca. Depois a gente vai ver porque que a Torá especifica. Dois braceletes de ouro que pesavam 10 ciclos de ouro e deu para ela.
Como presente. Não podia, não pode.
Por que não pode? Pode usar na orelha?
Ah, tá.
Não tem nenhum problema. Aí, não é piercing, era um tipo de um brinco. E ele deu isso de presente para ela, por quê? É certo, essa daqui é a noiva de Yitzhak. Na cabeça dele já estava tudo... Deu para ela. De novo, não sei o que ela pensou. Achou que o cara é louco. Mas talvez está pagando o serviço também, que água essa. Vayomer bat miat. Agora sim, ele falou, você é filha de quem? E mais uma coisa, Hagidinali, me diga por favor, será que na casa do seu pai tem um lugar para nós podermos passar uma noite? Já não. Final de tarde, voltar hoje ele já sabe que não dá. Preciso arrumar um lugar para passar a noite. Tem lugar para passar uma noite na casa do teu pai? A Tomer Elav, ela respondeu para ele, Bat Betuela Nohi. Por acha que diz, um sábio responde as perguntas na ordem. Primeiro, segunda, segundo. Então por isso, primeiro ela respondeu quem é ela. Eu sou filha do Betuel. Ben Milka, que ele é filho da Milka, Sherialdade Nahor, que gerou o Nahor. Quer dizer, Milka e Nahor tiveram o filho Betuel e eu nasci do Betuel. Neta de Nahor e Milka. Vatomer Eilav. E então ele disse, desculpa, ela disse para ele, Gamteven Gamispor Avimano. Lá em casa também tem bastante forragem, palha, à vontade. Quer dizer, tem lugar para dormir, tem lugar, tem comida para os camelos, tem tudo que você quiser. Gamma Kom Lalun, também lugar para pernoitar algumas noites. Pode vir. Vayikod Haish, Vayishtach Lashem. O homem se prostrou e se curvou perante Deus. Como? Quer dizer, já bateu? Bateu tudo o que precisava. Ela já passou na prova de Deus, que ele combinou com Deus, e ainda por cima é família mesmo. Perfeito, fechado. Fechado? Tem que ver se ela quer ir. Você estava com medo desgraçado lá em casa ainda com Abraham. Será que ela vem? Não vem? Se ela quiser vir, não quiser vir? Mas aqui nós vemos algo que está se repetindo na nossa paraxá. Está no meio da história. Um passo foi, vamos agradecer a Deus. Lembra que Abraham, na hora do enterro da Sara, a cada passo ele já agradecia a Deus. Aqui também, Eliezer viu, bom, já é a moça. Agora só falta convencê-la a ir para lá. Mas por enquanto, já vamos agradecer a Deus. Eu me lembro aquela história do Shatran, que chegou para uma casa de uma pessoa, queria oferecer um shidur para a moça. Ele falou para o sujeito, eu tenho um shidur maravilhoso para sua filha, mas é muito, muito, muito. Puxa, sério? Sim, sim. Uma pessoa milionária. Milionário? Sim, sim, é dono do Rockefeller. Que maravilhoso, que legal. Ah, tudo bem, lógico, eu topo. Ele falou, graças a Deus. Agora só falta convencer o Rockefeller. Sim, fica bom. Então aqui, tchau. Mazel tov.
Obrigada.
Então aqui é a mesma coisa. O Eliezer ainda, agora só falta convencer ela aí. Mas já viu que é a moça que tudo se encaixa mais ou menos porque ele precisa. Então ele já agradeceu a Shem. Vayomer, e a Torá conta o que ele falou para Deus. Baruch Hashem Elokei Adoni Abraham. Abençoado é Deus, Deus de Abraham, glorificado é Deus, Deus do meu patrão Abraham. Que ele não abandonou a sua bondade e a sua veracidade do meu patrão. Por quê? Eu fui guiado por Deus aqui nesse caminho, direto para a casa do irmão do meu patrão.
Quantos anos ela tinha?
Tem algumas opiniões. Uma opinião de 3, outra 13. Deve ver se Deus quiser.
3
anos. Três anos. Yes.
Essas coisas não dá.
Por que não dá? Por que não dá? Mas 3 anos está acostumado com 3 anos de hoje. Naquela época, 3 anos, as pessoas estavam um pouco mais desenvolvidas do que hoje.
E força física para o jarro?
Pois é, havia força para levar um jarro nas costas. Então, quer dizer que 3 anos já não era 3 aninhos, era uma menininha já, uma moça. Tá bom, então ele agradeceu já a Deus. Ele agradeceu a Deus, olha a Deus, puxa, não precisou fazer nada, saí da casa do meu patrão hoje, cheguei aqui, já estou dentro da casa do irmão dele. Maravilhoso. Vataros anara vataged leveiti marca de varima ele. Agora a moça, Rivka, correu para a casa da sua mãe, quer dizer, casa da mãe, e contou para ela. O que quer dizer que ela correu para a casa da mãe? Então Rashi nos explica que as mulheres antigamente tinham um cantinho para elas, para o trabalho do dia. Não fala se a cozinha, mas tinha algum lugar, que era o lugar que elas ficavam para fazer os seus trabalhos do dia. E ela foi para lá, porque normalmente as filhas contam primeiro as coisas para a mãe. Aí agora a Torá nos conta um outro sujeito, outro personagem que existia. A Rivka tinha um irmão que chamava-se Lavan. Lavan, está aqui. Então, Nahor. Nahor casou com Milka. Betuel. Betuel tinha dois filhos, Rivka e Lavan. Muito bem. A Rivka tinha um irmãozinho chamado Lavan. Não era irmãozinho, né? Vayarot Lavan el ha'isha chutza el ha'ayim. E o Lavan saiu correndo atrás do homem lá fora na fonte. Ele ouviu. Ele ficar contando. Veio um rapaz aí. E patati, patatá. E me deu uns presentes. Um bracelete de ouro. Ouro. Pronto, Lavan acendeu. Tem um sujeito cheio da grana aí. E já deu coisas assim, fácil. Pra... Vamos tirar um pouco dele. Por isso a Torá agora conta. Quando ele viu aquele brinco de nariz e os braceletes nas mãos da sua irmã Rivka, chegando lá para falar com a mamãe. Ele ainda ouviu. O que a Rivka contou, a Rivka, sua irmã, contou. Assim disse o homem para mim. Prato cheio, vamos lá. Ele foi para o homem. E eis que o homem estava lá ainda, junto dos camelos, na fonte. Então, agora precisamos ser simpáticos. O cara está aí para distribuir. Ele falou, Boveru Hashem, venha, seja bem-vindo, o abençoado de Deus. Lá não é Tamod Bachut, você vai ficar aqui fora. Imagina, dando ripinita e abaita, já tirei idolatrias de casa, fiz espaço em casa, uma cola de malinha, tem até lugar para os camelos. Vem, 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 não fica aqui, por favor, entra. Aí o homem veio para dentro de casa, quer dizer, o Eliezer entrou dentro de casa. Vai fatar hagemalim. Os camelos vão comer. Eles vão comer de comida que está sendo servida especialmente para eles. Portanto, tem que abrir a mordaça. Eles não estavam comendo até agora, eles estavam na rua. Eliezer segue as regras do patrão. Tirou então a mordaça deles para eles poderem comer. Vai tentar no mispolagemalim e deu para eles forragem, palha para eles comerem. O maim lirchot raglav, e água para lavar os seus pés. Veraglei ha'anashim asherito, e os pés das pessoas que estavam acompanhando ele. Quer dizer, Eliezer não veio sozinho. Ele veio com mais alguma turminha junto. Deram água para eles lavarem seus pés. Vayusam lefanav le'echol. Vamos comer agora. Colocaram a comida perante, foi colocada a comida perante o Eliezer. Serviram a sopa, o prato dele. Vayomer, ele falou, lo ochal, eu não vou comer. Adim vibarti devarei, até eu falar o que eu tenho a dizer. Vayomer daber, e falou, então, por favor, diga. Eliezer não queria comer enquanto ele não termina o negócio. Tem várias explicações por que isso. Primeiro, devia ter espíritas, né? Já está dando tudo certo, vamos já fechar o negócio aqui e vamos decidir o que vai ser feito. Mas tem mais um detalhe, existe uma regra. Quando você está ocupado de fazer uma mitzvah, você não pode fazer outras coisas. Ele está agora ocupado em cuidar de arrumar um shidur para o filho do seu patrão. Então ele não vai comer enquanto não terminar o negócio. Já estamos no meio, vamos terminar. Vai Omar, ele falou, ele começou o discurso dele. Eved Avraham Anochi. Eu sou servo do Avraham. Vashem Berach et Adoni Meod Vaigdal. E Deus abençoou meu patrão muito. Ele cresceu. Vaiten lotsonu vakar, e deu para ele rebanho e gado, e prata e ouro, e escravos e escravas, e camelos e burros. Meu patrão é milionário. Vatelet Sara eshet Adoni ven ladoni. E a esposa, a Sara, a esposa do meu patrão, teve um filho com meu patrão. A Harei Ziknatá, depois que ela já estava velha. Vaiten lo et kol ashevot. E deu para ele, para esse filho, tudo que ele possui. Explica o Rashi. Tirou o documento, mostrou. Aqui, ó. Está aqui escrito que ele deu toda a riqueza dele para o Yitzhak. Vayashbieini Adoni Lemor. O meu patrão me fez jurar para ele, dizendo as seguintes palavras. Lotikach ishalivni mi benot hakenani. Você não vai pegar uma esposa para o meu filho das moças, das filhas dos cananitas. Acharam no rio Shev Be'artzó, que eu moro no meio do país deles. Im lo el beit avitelech. Você tem que ir para a casa dos meus pais. Vel mishpachti, para minha família. Vel akartai shalivni. E lá você vai pegar uma esposa para o meu filho. Va'omar el adoni. Então vocês estão vendo agora, já está repetindo tudo. Podia dizer que Eliezer chegou, pediram para ele, fale, você não quer comer, você falar, então fale. E para podia dizer, e ele contou toda a história. Ponto. Não, vamos começar agora mais algumas páginas, ele contando tudo o que aconteceu, com algumas diferenças. Ele não vai contar exatamente o que aconteceu. Va'omar el Adoni, eu falei para o meu senhor, ulai lo telecha isha harai. Talvez a mulher não vai vir atrás de mim, talvez ela não vai querer vir. E nossos sábios contam que nessa palavra ulai, talvez, ulai deveria se escrever alef vav lamed yud. Aqui está escrito alef lamed yud, falta o vav. Dá para ler ulai, dá para ler eilai. Ulai é talvez, eilai é para mim. Eliezer aqui estava já contando para eles, eu vou falar para vocês um segredo. A verdade é que eu tenho uma filha. Aliás, eu tenho uma filha. E você não faz ideia, o meu sonho era que a minha filha vá se casar com o filho do meu patrão. Sempre foi meu sonho.
Como ele falou isso?
Beleza? Está contando, está contando. Eu estava louco para que a minha filha casasse com Yitzhak. E eu tentei. E quando eu falei para meu patrão, e talvez ela não vai querer vir, meu patrão percebeu, ele está querendo dar desculpinha aí para conseguir um shidduch para a filha. Então já vou te dizer uma coisa, Eliezer. Eu gosto muito de você, adoro, somos bons amigos, você trabalha bem para mim, bom aluno, mas tem um porém. Você, Eliezer, é descendente de Canaã. O teu tatatataravô foi amaldiçoado pelo Noach. Eu fui abençoado por Deus. Não vai dar certo esse negócio. Não vai casar direito. Não vai dar certo. O Nidrash Einarur Midabek Bevaruch. O amaldiçoado não gruda no abençoado. Não dá. São ímãs contrários, repulsivos. Não vai. Então, não adianta. Com você, esquece. Você está querendo ver, quem sabe. Esquece, a minha filha, o meu filho, né? Abraão está falando, meu filho não vai casar com a tua filha. Bom, voltando aqui à história. Então Eliezer está contando também para o Betuel, vai dali ficar, para o Lavan, irmão, para a mãe, que eu já até quis tentar fazer o shidur da minha filha. Não deu. Porque o patrão falou para mim muito claro. Meu patrão falou. Hashem asher italach lefanav. Deus que eu caminho perante ele sempre. Yishlach malachó itach. Vai mandar o seu anjo junto com você. Veitzliach darkech. Vai te dar sucesso no seu caminho. Velakachta isha livni. Você vai pegar uma esposa para o meu filho. Mi mishpachti, da minha família. Ou mi beit avi, da casa do meu pai. Az tinakeh me'alati. Mas nesse caso, você vai estar isento do meu juramento. Se, que tavoi mishpachti, quando você vier até a minha família, vim lo yitnulach, e se não derem para você, aí está na Kimelat. Se eles não derem ela, então, paciência. Fica limpo desse juramento.
Mas que difícil, porque na verdade ele foi buscar uma esposa quando ele gostaria de pegar a própria filha.
Então, aqui você já vê que grau de fidelidade que Eliezer tinha ao Abraão. Por mais que ele queria, estava louco, Abraão falou, você vai fazer isso para mim? Vou fazer. E ele é fiel, ele vai lá, ele vai até o fim, ele luta pela Rivka. É difícil isso. Então isso mostra que o Eliezer não era só um escravo, coisa parecida. Ele de fato era uma pessoa, como estava escrito no começo, Zekan Beito, ele era o ancião da casa. Continua Eliezer contando a história, a saga do dia. Hoje eu cheguei na fonte. Quer dizer, hoje eu cheguei. Óbvio, sabemos se chegou. Não, hoje eu vim. Eu saí hoje, cheguei hoje. Ou seja, que Hashem fez um milagre para Eliezer, que ele conseguiu chegar mais rápido.
Meir, essa fonte é longe do poço?
Aparentemente próxima. Aparentemente próxima. Mas você vê que ele fica aqui e ali, aqui e ali. Mas era próximo. Uma coisa do lado da outra. O centro das águas lá, da cidade. Vaomar, eu falei, Hashem Elokei Adoni Abraham. Deus do meu patrão Abraham. In Yeshana Matzliach Darki Asher Anochi Olech Aleha. Se você vai me dar sucesso no caminho que eu estou indo fazer agora. Interessante que essas palavras que o Eliezer usou para a reza dele, o Hazan fala todo Rosh Hashanah Yom Kippur, praticamente as mesmas palavras numa tefilá antes de Musaf. E também pede da mesma forma. Para Hashem dar sucesso no meu caminho que estou caminhando e trilhando para ele. Hinenohi nitzav alein hamayim. Aí ele conta, eu estou agora aqui na fonte d'água. Vehaya ha'alma ha'yotzet lish'ov. E vai ser a jovem que sair para pegar água. Ve amartia ileha, e eu disse a ela, Hashkini na meat mai mikadech, me dê para beber um pouco d'água do seu jarro. Ve amera elai gamatashete. E essa moça disse para mim, também você beba, ve gam ligmalecha eshav, e quer dizer, também você. Quer dizer que eu vou dar água para você e para os homens que estão te acompanhando. Vegam ligmalei chayshav, e também os seus camelos eu vou pegar água. Hi haisha sherochia Hashem leven Adoni. Esta é a esposa que que Deus está comprovando para o filho do meu patrão. Continua Eliezer contando. Isso foi a minha reza. Anitere mahalele daber elibi. Eu mal terminei de falar isso no meu coração. Eu não estava pronunciando. Essa reza eu fiz no meu coração. E esse Karivka estava saindo. E o jarro estava no seu ombro. E ela desceu na fonte e pegou água. Eu falei para ela, me dá de beber, por favor. E a moça se apressou. E tirou o jarro de cima dela. E falou, beba. Vegam gemalech ashkei, também os seus camelos vou dar de beber. Vaest, eu bebi. Vegam gemalim ishkata, e também os camelos ela deu de beber. É interessante, quando aconteceu, tem muitas diferenças. Quando aconteceu, estava escrito que ela pegou o jarro, colocou na sua mão e deu para ele na boca dele. Deu para ele beber. Quando ele conta, ele fala que ela rapidamente desceu o jarro e falou, beba, e eu bebi, sem a ajuda dela. Não contou essa parte. Fa'eshal ota. E eu perguntei para ela, va'omar bat miat. E eu falei, você é filha de quem? Va'tomer bat Betuel ben Nachor. E ela disse, eu sou filha do Betuel, filho do Nachor. She'adal milka, que nasceu da milka. Aí eu coloquei o brinco no seu nariz e os braceletes nos seus braços. Não foi a ordem. Aqui está bem nítido que ele inverteu a ordem. Na realidade, ele tinha tanta confiança em Deus que era, se deu tudo certo, essa é a esposa. Que ele, primeira coisa, deu os presentes. Aí ele perguntou, quem você é? Na hora de contar na casa dela, ele não contou assim. Porque sem achar ele louco. Esse cara é pirado. Então ele falou, olha, aí eu perguntei para ela, quem é você? Quando ela me falou, eu dei presentes para ela. Vai, quando vai estar com ela, Hashem. E aí eu me prostrei e me ajoelhei perante Deus. E eu abençoei o Deus, Deus do meu patrão Abraham. Que ele me guiou e me orientou no caminho da verdade. Para pegar a filha do irmão dele para o seu filho. Não era filha, mas tudo bem, é neta, quer dizer, da família. Agora vamos chegar aos finalmente. Então eu já te contei toda a história. Tudo o que aconteceu nesse último dia, como Abraham me fez jurar, como eu discuti com ele o que vai ser se não tiver, o que for, como faz, e ainda por cima toda a história, como eu cheguei no posto, e como eu rezei no posto, e como as coisas aconteceram, e como ela deu água, e como tudo deu certinho. Veata. E agora, resumindo nossa conversa. Se vocês vão fazer a bondade e a verdade com o meu patrão, Hagiduli, me falem. Ou seja, vocês vão entregar ela? Meu patrão está louco lá em casa esperando pela esposa. Ó, já perdeu a esposa, a Sarah já faleceu, o Abraham está velhinho. Então a bondade vocês vão fazer com um velhinho que, coitado, está esperançoso em conseguir casar o seu filho ainda em vida. Vim-lo, se não, Hagiduli, me falem. Se não me falem, Vesnel Yamino Al-Semol. Eu vou me virar para a direita ou para a esquerda? Quer dizer, direita e esquerda. Torashi só nos diz, direita é onde morava Ishmael, a direita de Abraham, a esquerda de Abraham morava Lot. E por conseguinte, você me digam agora vocês, liberam ela para vir casar com Yitzhak, ou se não me informem que não, eu vou ter que levar uma esposa. E aí se não dá para uma esposa dessa família, eu vou arrumar do resto da família do patrão. Ismael também é família, Lot também é família, eu vou tentar arrumar deles. Mas me informem o que eu devo fazer, vocês vão me dar ela ou não vão me dar ela? Vayan Lavan Ubetuel, e responde o Lavan e o Betuel. Lavan é irmão. Betuel é o pai. Quer dizer, estão falando aqui de Shidur. Quem tem que decidir é a Rivka e os pais. E o irmão é o primeiro a falar. Lavan é o primeiro a falar. Imagina que cunhado ele tinha. Vayomeru, e disseram, Me'ashem yatzadavar. Isso saiu de Deus. Puxa, essa história que você contou aí é encantadora. Como tudo bateu assim, tão perfeito, isso daí saiu de Deus. Então não podemos falar nem mal nem bem desse negócio. Está fechado. Está fechado, de fato. Tem o que dizer. Isso daqui saiu de Deus. Rivka está perante você. Pode pegá-la e pode ir embora. O Tehi Isha Leven Adonecha. E ela, calma, calma. Ela vai ser esposa para o filho do seu patrão, Kasher de Berashem, como Deus falou. Olha que forte. Se tudo aconteceu desse jeito, como você pediu para Deus para acontecer, é como se Deus estivesse falando esse. Saiu de Deus, então você leva ela para casar com o filho do seu patrão, como Deus falou. Ah, que alívio, Eliezer, agora. Ah. Quando ele ouviu o que eles disseram, agora ele se curvou perante Deus. De novo, agradeceu agora a Deus. Deus, agora está fechado o pacote. Que delícia, agora eu posso comer. Até agora não dá para comer. Ele ficou feliz. Agora vamos presentear a turma. O escravo tirou utensílios de prata, utensílios de ouro e roupas, vai ter a Rivka, deu para a Rivka, agora é noiva mesmo do Yitzhak, agora vamos dar presentes. Umigdanot natan leachia ulimah. E frutas gostosas deu para o seu irmão e para sua mãe. O que é migdanot? Migdanot é megadim. Megadim são frutas suculentas, bem maduras, gostosas. De onde ele trouxe essas frutas? Da terra de Israel, que é abençoada com as suas frutas. Ele trouxe frutas também de presente. Então, para Rivka, a noiva, né, presente de prata, ouro, roupas bonitas e tal, precisa ir do nível de Yitzhak. Yitzhak é de uma família rica, precisa ir bem vestida para lá. E para o irmão e para a mãe, ele deu umas frutas gostosas para eles saborearem da terra de Israel. Para o pai não deu, que fica meio chato. O dono da casa, você vai agora dar frutas. A mulher, para os filhos, tá bom, pai, dá para dar as frutas. O dono da casa ficava meio chato e não quis dar. Aí o Reluva isto. Eles comeram, beberam. Ruve Anashima Sherimo. Ele, os homens que estavam com ele, ele não veio sozinho. Vai alino, eles pernoitaram. Vai akumu vaboker, eles acordaram de manhã. Vai yomer shalechuni ladoni. E o Eliezer fala para a turma lá, por favor, me mandem para o meu patrão. Posso ir embora? Liberada a passagem. Vai yomer achia veima, disse então o irmão e a mãe. Teshava nara itanu yamimo asor. Deixa a jovem ficar conosco aqui um ano, 10 meses, vai. A carta é ler, depois vocês vão embora. Já começou aquele negócio. À noite, Deus falou, vão, de manhã já sabe uma coisa. Pensando melhor, talvez deixa ela aqui mais um ano. Então, não precisa um ano, 10 meses, a gente pode negociar, mas deixa um pouquinho mais aqui ela. Bom, em primeiro lugar, estranho, cadê o sujeito Betuel? Respondeu o irmão e a mãe. O irmão metido terrível, está o tempo todo dando palpite. Mas cadê o pai? Ontem à noite, o pai estava na mesa, também deu palpite. Agora de manhã não tem mais pai. Não tem mais pai, morreu.
Morreu?
Morreu. Como assim morreu? O que aconteceu com ele? Aconteceu com ele o seguinte. O Betuel, na noite anterior, não estava convencido do negócio. Mandar ela? Não. Vamos mandar ela.
Mas ele falou sim.
O Lavan falou aqui. Como que estava no versículo? Vamos voltar para o versículo. Lavan... Não, Lavan e Betuel. É verdade. Lavan e Betuel falaram de Deus saiu a coisa. Não podemos falar nada. A Rivka está aí, pode levar. Mas, no fundo, o Betuel não queria. E aí? Betuel queria dar um jeito mais fácil. Vamos ser diplomático. Não, imagina, pode levar, fica à vontade e tal. Não tem problema, não vai poder levar, ele não vai sair daqui. Betuel preparou no prato de Eliezer veneno. E agora? Não tem problema, não, se quer levar, por favor, leva, fica à vontade. Agora o problema é que enquanto Eliezer está dando todo o discurso, veio um anjo e trocou os pratos de Betuel com Eliezer. E agora, quando terminou finalmente a refeição, Betuel já estava pronto, passando um pouco mal, foi dormir e não acordou. Não disse que é o único motivo. Hoje a gente está falando tudo resumido. Só falei simplesmente que... Isso também não deixa de ser verdade. Opa. É, meu amigo.
Essa era a melhor da energia.
Imagina o quê?
Um sogro desse, Yitzhak se livrou do sogro. Mas ele vai ter um cunhado que era barra pesada. Era primo dele. Betuel era primo dele. O cunhado não era barra pesada.
Era tio
e cunhado. Lavan com Yaakov. Lavan, sim. Mas ele vai ser, saúde, ele vai ser sogro do Yaakov. Aí é o problema.
É tudo em família.
Que família.
Que família. Nossa,
tá aqui. Não foi fácil, mas tá bom. Deus cuidou do Betuel. Ele queria envenenar Elias. Muito bem. E por isso então o irmão e a mãe falaram, olha, sabe, fica mais um pouco. Isso não é preciso entender. Sim, tá só ele e ela. Só o irmão e a mãe, de manhã. Não, a Torá não conta do enterro dele, não interessa. Lógico que fizeram o enterro do homem. Não, enterraram. Isso não faz diferença. Óbvio que vai enterrar, enterraram. Agora, de fato, aqui tem uma questão. Ontem à noite eles falaram, tudo bem. Até o Lavan concordou ontem à noite. E agora de manhã, não sabe, fica mais um pouco, não sei o que lá. O que aconteceu aqui? Então, de fato, tem aqui. O Lavan estava o tempo todo esperando o ouro. Os olhos dele estavam com aqueles cifrões. Ele foi lá correndo, recebeu o cara cheio da grana, né? Vou ficar aqui na rua, por quê? Imagina, vem lá em casa, tem espaço para você, para os camelos, vem, entra. O Lavan foi convidar para a casa dos pais, assim, à vontade, vem, entra. Enquanto ele ficava, foi pedir licença. O sujeito entra em casa, e quando já finalmente vai dar algum presente, dá um monte de ouro e prata para a irmã, e para ele, Lavan, que estava doido por alguma coisa, dá umas frutinhas. É isso. Me traz laranjas de afro. Ele ficou bravo. E por isso, até aquele momento, não tem problema, você deixa a grana aqui, você pode ir embora, como você quiser. Dá frutas? Não, fica mais um pouco. Eu ainda vou te extorquir um pouco. Fica um pouco aqui. Quer dizer, ele não falou, mas é o que ele pensou. Fica mais um pouco, 10 meses, 1 ano, acho que é suficiente para te extorquir, eu vou conseguir tirar teu dinheiro. Fica o dinheiro e você vai embora. Aí Eliezer falou, olha, por favor, não me atrasem. Vashem Yitzliach Darki, Deus me deu sucesso no meu caminho. Shelchuni Nechala Adonim, me manda, vou voltar para o meu patrão, vocês não vão ficar agora enrolando. Tá bom. Agora eles lembraram de um detalhe importante. Vayomeru Nikrala Nara, vamos chamar a jovem. Venishalai Pia, vamos ver o que ela diz. O cara vai casar, não é? No final das contas. Vamos chamar. Mas era uma boa sogra. Sogra, cunhado, estava perfeito. Por enquanto já estava arrumando tudo. Agora só uma coisa, vamos perguntar para ela o que ela tem a dizer. Tá bom. Vai criar um Nerivka. Aliás, daqui nós vemos, da Torá, que é proibido casar se a moça não concorda. Proibido. Em primeiro lugar, precisa perguntar de fato para a moça se ela quer. Vai criar um Nerivka. Chamaram a Nerivka. Vai uma Ruelé e falaram para ela, escuta. Você vai com ele? Bom, ela respondeu, vou. Vou significa, se vocês querem ou vocês não querem. Problema de vocês. Eu estou indo. Ela quer ir embora, imagina. Olha que você levou a mesa. Mandaram então a Rivka, sua irmã. Vetmenikta. E a sua ama. Vet Eved Avraham et Anashav. E o escravo de Avraham e a sua turma. Mandaram todo mundo. Mas antes querem dar uma bênção, né? Apesar dos pesares. Vai Marahu et Rivka. Abençoaram a Rivka. Vai Yomerulah e falaram para ela o seguinte. Arrotendo nossa irmã. Athayile alfere vavá. Que você seja para milhares de miríades. Uma brachá, para ter de fato uma descendência gigantesca. Virás zareh et char soneav. Que a sua descendência herde o portão dos seus inimigos. Ou seja, Abraão Avinu, quando estava no Monte Moriá, recebeu uma brachá de Hashem, que os seus descendentes vão herdar o portão dos seus inimigos. Eles aqui estão falando, olha, nós sabemos que Abraão tem umas bênçãos aí especiais, que vai ter uma descendência especial, vão herdar os inimigos, etc. Que essa descendência seja por você, Rivka. Vatakom Rivka, venarote. A Rivka e as suas jovens se levantaram. E montaram nos camelos. Quer dizer, os camelos não era para o Eliezer e a sua turma. Os camelos eram para levar Ivgá e a turma dela. O resto eram escravos que vieram a pé. Montaram nos camelos e foram atrás do homem. E o escravo pegou a Rivka e foi embora. Agora tem uma longa viagem de volta. Yitzhak veio de ir para o Be'er, para o poço Lachairoi. O Yoshev Beretz HaNegev, ele morava na terra do Negev. Bom, vai ter que se entender o que ele foi fazer em Be'er Lachairoi. Be'er Lachairoi é o lugar onde a Hagar, lembra quando a Hagar foi expulsa pela Sará a primeira vez? E ela chegou lá no poço e o filho estava quase morrendo. Desculpa, o filho não tinha filho. Ela chegou lá e ela rezou para Deus e chorou e etc. No poço de Ismael. A primeira vez. E ela ali começou a ficar preocupada e o anjo apareceu para ela e falou: não se preocupa, volta para tua casa que você vai ter um filho com o seu patrão, com Abraão. Esse é o Be'er Lachairoi. Esse era o poço. Era um poço que, querendo ou não, a Hagar foi atendida por Deus ali. Era um lugar que tinha uma força especial para rezas. E Yitzhak estava voltando de ir para lá. Bamibo. Vir de ir. Muitos comentaristas falam que era comum ele ir para lá. Ele ia, várias vezes ia para lá, voltava. Ia, agora ele estava voltando de lá. Yitzhak. O Yoshev Beretz HaNegev. Ele morava na terra do Negev, o começo do Negev, Hebron. Morava em Hebron. Vayetze Yitzhak lasuach basade lifnot arev. Põe a ver, Eretz HaNegev, não é todo mundo concorda que é Hebron. Yitzhak saiu para rezar no campo. Lifnot arev, antes do anoitecer. Que campo é esse que ele foi rezar? Saiu para o campo. Tem duas opiniões onde é esse campo. Uma opinião, Me'arat HaMachpelá, ao lado do túmulo da mãe dele. Tinha o campo todo lá em cima e ele foi lá rezar. Uma outra opinião diz que é o Monte do Templo, o futuro lugar onde vai ser construído o Beit HaMikdash. Lugar onde foi a Keidah, um lugar propício para rezas também. Ele foi lá rezar. Por sinal, Yitzhak foi rezar antes do anoitecer, a reza da tarde. Abraham instituiu a reza da manhã, Yitzhak a reza da tarde, Jacob a reza da noite. Então, está aí. Vaisaenav vayar, ele ergueu seus olhos e viu. Vinegemalim baim, estão vindo camelos. Chegando, a turma. Vatisarivka etaineha, e a Rivka dos camelos ergueu seus olhos. Vateire et Yitzhak. E ela viu Yitzhak. Vatipor na lagamala. Ela caiu de cima do camelo. Ela viu uma pessoa muito bem apresentável. O que quer dizer vatipor que ela caiu? Tem algumas opiniões exatamente que ela fez. Tem aqueles que dizem que ela de fato se jogou do camelo para baixo, para o chão. Tem aqueles que dizem que não, que ela se virou para um lado. Ela estava montada no camelo e ela se virou para um lado, meio caindo assim, para ver o Yitzhak. E para poder se aproximar dele de uma forma mais bonita. Vatomer ela Eved, não tem certeza. Ela viu um moço bem apresentado. Puxa. Vatomer ela Eved, e ela falou para o escravo: quem é o homem ali que está vindo em nossa direção no campo? Vayomer Eved, o Adoni, meu patrão, meu novo patrão. Porque se eu sou escravo de Abraham e aqui o documento diz que toda a riqueza de Abraham foi passada para Isaac, é meu novo patrão, meu patrão. Vatikach hatsaif vatidkas. Ela pegou um véu e se cobriu. Daqui surgiu o costume e a lei, depois, futuramente, de, no casamento, se cobrir a noiva. Muito bem. Então aqui, o Yitzhak estava rezando Minchá. Terminou de rezar, ele olha, vê, está chegando um monte de camelos. Interessante. O que será? Quem são? Nisso, a Rivka também avista um homem muito bem apresentável. Vira para o Eliezer e fala, quem é o rapaz ali? Esse é o seu futuro. Aí ela imediatamente se cobre. Vai casar agora. Vai saber a Ha'eved le Yitzhak kol ladvarim asher asa. O escravo, Eliezer, conta para o Yitzhak todas as coisas que ele fez. Agora será, não repete de novo, seria demais a terceira vez, mas tem um motivo que repetiu a segunda. Contou para ele tudo o que aconteceu. O que é que aconteceu? Primeiro, que o caminho ficou curto, eles conseguiram fazer um caminho rápido. Segundo lugar, que ele rezou e ele ficar apareceu. Maravilhoso. Vai vi'eha Yitzhak ha'ohela saraimo. E o Yitzhak trouxe ela, Rivka, para a tenda da Sará, sua mãe. Ele se casou com a Rivka, e ela se tornou a sua esposa, e ele amou ela. Yitzhak se consolou pela sua mãe. Lembrando que no começo da Parashá, logo antes do pai mandar sair para conseguir o Shidduch, a mãe faleceu. Quer dizer, é questão de dias daqui. Agora o Yitzhak casou com a Rivka. Quando ele trouxe ela para a tenda da Sará, aí ele sentiu bem. Ele se consolou pela Sará, sua mãe. O que aconteceu? É, o Abraão aqui não aparece, né? A Torá não conta do Abraão. Imagino que ele estava lá no casamento. Nossos sábios nos contam que todo o tempo que a Sarai estava viva, 3 milagres aconteciam na tenda dela. Quando ela faleceu, cessou. Quais eram os 3? Em primeiro lugar, havia uma vela que ficava acesa de sexta-feira a sexta-feira. É uma semana acesa. Segundo lugar, tinha uma bênção especial nas massas que a Sará fazia. Terceiro lugar, havia uma nuvem o tempo todo pairada em cima da tenda dela. Uma nuvem divina. Quando a Sará faleceu, acabaram essas 3 coisas. A vela apagou, a massa não tinha mais bênção e a nuvem sumiu. Quando Yitzhak levou a Rivka para dentro da tenda da mãe, voltaram as 3 coisas. Ele ficou, agora estou vendo que essa Rivka aqui tem os traços da minha mãe. Por isso que a Torá fala que ele se consolou pela sua mãe. Ele ficou agora satisfeito que ele de fato conseguiu encontrar alguém. Óbvio, mãe é mãe, mas pelo menos alguém que pudesse consolar ele e entrar no lugar da sua mãe.
Agora, já tinha feito 3 anos que ela faleceu, né?
Já tinha feito 3 anos que ela faleceu, tá certo. Tá certo. Nossos sábios trazem...
Só uma coisa, eu estava querendo perguntar. O Lavan não tinha nenhuma cumplicidade nessa tentativa de envenenamento, né, culpado?
Aparentemente não.
Não, né?
Betuel, sim.
Lavan. Tem um midrash que fala que quando o Lavan foi correndo para conhecer o Eliezer, na verdade ele queria matar
o Eliezer.
Eliezer, aquilo que subiu.
Sim, isso é verdade. Mas não depois. Envenenar, ele não quis envenenar.
Não, só não.
Na hora que ele foi se encontrar, o plano dele era conseguir matar o Eliezer. Nossos sábios dizem que essas 3 coisas estão relacionadas às mitzvot da mulher. As 3 coisas que ela tinha. A vela, são as velas de Shabbat. O pão, tem a ver com halah, mitzvah de separar a massa para o Kohen. E a pureza familiar, que era a nuvem que pairava no lar, por ter pureza no lar. A Sarah tinha essas três coisas. Por isso tinha as três milagres na casa dela. A Rivka também fazia as três coisas. E por isso também as três coisas, os três milagres voltaram para a sua casa. E assim o Yitzhak se consolou. Essa é a história. E agora, se Deus quiser, a partir de semana que vem, temos que analisar cada fase da história e entender, porque tem muitos detalhes, de fato, para se entender isso.